90 minutos sorrindo e conversando com a gente, muito humilde dessa vez, porque os temas eram muito incisivos, e ele pôs, assim, com uma transparência enorme, uma humildade incrível, mais do que uma vez ele repetiu que ele tinha que estudar. A pessoa dele ontem é que marcou o evento. Esse é o meu primeiro destaque. O segundo é que eram três blocos, assim, de questões, e a gente ficou muito preocupada no grupo de que a imprensa começou a focar um único. Então, claro que o primeiro foco mesmo era o papel da mulher na igreja, da mulher em geral, da vida religiosa feminina, e ele foi soberano, ele não alimentou falsas esperanças, e nenhuma das perguntas era sobre ordenação sacerdotal, isso foi bom. Mas sobre poder de decisão, a influência que a mulher pode ter na hora de decidir, já que a mulher é considerada até hoje a executora do que os homens decidem, né? Então, isso ocupou bastante tempo do diálogo com o Papa. E ele reconheceu, e primeiro ele indicou sinais de que isso está mudando. Mas ele disse que isso é uma porta aberta imensa. E é por isso que nós temos que lutar, porque isso não implica na ordenação, ele é bem claro. Aí tinha dentro desse bloco do lugar da mulher a pergunta bem formulada de que, uma vez que na igreja primitiva já existiam mulheres diaconisas permanentes, por que que hoje se segura isso? E a bonita sugestão da pessoa que representava o grupo, pedindo a ele que formasse uma comissão de estudo. Então, o Papa não respondeu que vai ser possível ordenar mulheres diaconisas. Essa é uma coisa que a imprensa está divulgando como se o Papa tivesse aberto essa porta. Mas ele disse tão bonito que ele tinha que estudar isso. Ele contou para nós até onde ele tinha conhecimento de em que consistia o diaconato feminino na igreja primitiva. E ajudar a batizar, e discorreu muito, citou professores e coisas, mas disse que isso tem que ser estudado. E essa comissão vai ser formada, ele prometeu, mas ele focava sempre para estudar em que consistia esse diaconato lá na igreja primitiva. Porque a justificativa que nós apresentávamos era essa. Que já existiu, e por que que não pode existir hoje de novo? E foi muito interessante. Porque nós reagimos ali no meio e ele ficava sorrindo para a gente lá de cima da cadeira dele, né? Mas teve, sim, outros assuntos. Ele é muito específico quando pede para a gente que saia do lugar da servidão. Ele usou uma expressão, ele falava em italiano, servizio e servitù. E nós compreendemos bem o recado. Que nós ainda ocupamos um lugar de servidão dentro da igreja. Nós cozinhamos os padres, nós lavamos roupa de padre, nós fazemos aquilo que os padres não querem fazer. Isso não é o lugar da mulher. A mulher, ela é especialista em comunhão dentro da igreja. Ela exerce um serviço apostólico infinitamente grande. A mulher é professora de padres, a mulher é formadora de opinião da vida do clero, ela é formadora de opinião de um papa. Ele escuta as mulheres. Então, ele disse que isso é serviço nosso, que nós temos que erguer a cabeça e ocupar esse lugar servidor. E é espetacular e que nós podemos denunciar a hora que quisermos e que ele olha o mundo e vê mulheres não sendo servidoras, mas sendo serviçais. E aquilo me arrepiou um pouco, porque eu identifico isso também entre nós. Nós nos submetemos a lugares de suplência, de servidão, assim. Daí, o último bloco era... O que seria da igreja sem as religiosas? Tá? Ele é soberano, assim, sabe? Ele parte daquele princípio mariano do mundo da teologia, né? De que se tirassem, em geral, as mulheres, mas se tirassem as religiosas, essas mulheres que são, então, o rosto mesmo feminino, o rosto mariano, apostólico, servidor de verdade, nós somos na área dos ministérios, nós fazemos todos os serviços apostólicos dentro da igreja, gratuitamente, generosamente. Ele falou que se faltasse isso, faltaria Maria e faltaria o Pentecostes. Mexeu muito com a gente ainda não entendeu bem que história é essa do Pentecostes. Hoje, no café da manhã, estava um murmúrio assim ali. A gente tem muito para refletir a partir desse momento de ontem com o Papa. E nos incentivou muito a um testemunho mais místico e mais profético, a denunciar. Ele falou de novo de dinheiro, de clericalismo. Por que nós denunciamos, dizendo de nome, quem está desviando recurso ou quem está nos submetendo a uma situação de inferioridade. E foi muito bom, viu? Lavamos a alma.
Irmã Mária, então hoje se conclui essa plenária da UISG. Foram 5 dias intensos de trabalho. Que muito balanço, então, a senhora faria desta assembleia?
Muito bom. Eu estava terminando a avaliação que nós vamos entregar hoje, novas sugestões de continuidade. Acho que só o encontro de... Olha, não tem mais, porque nós estamos aqui em torno de 900, não tem mais que não cabe. Já tem mesas fora do grande salão de plenário. A gente, tipo, nós trabalhamos em mesas redondas, a gente não trabalha em enfileirado, né? Uma coisa, uma experiência única no caminho das assembleias. Mas se houvesse mais lugar, nós seríamos mais. Este fato, nós almoçamos todas juntas sempre, lanchamos todas juntas, rezamos, celebramos juntas, nos corredores, esse conhecimento do rosto chinês, da vida religiosa, do rosto coreano, do rosto do Sudão, que se expressou muito, que tem um projeto aqui, né? Como se costuram os grandes projetos da igreja, mas tematicamente foi muito bom. Um olhar sobre o planeta, um olhar sobre as periferias do planeta, e um olhar sobre nós mesmos, internamente, desde o nosso ser. Hoje nós vamos aprovar um plano estratégico ainda, que está sendo trabalhado, e outras moções assim, que nos ajudem a uma intercomunicação melhor. A avaliação é muito boa, muito positiva.